What's Poppin', What's Floppin', um podcast de Andrea e Elisandra.
Olá, 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 What's Poppin', What's Floppin', o meu nome é Elisandra.
E o meu nome é André.
E estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast.
Um podcast para aqueles que são geeks da cultura pop, como eu.
Como tu, como nós.
Poppin', Floppin'.
Bom, Elisandra, o que é que temos para hoje? Hoje temos muita morte.
Sim.
Temos muito fetiche.
Uhum.
E temos muitos traumas, não é? Hoje vamos falar sobre a romantização de psicopatas. Mais precisamente o caso de Jeffrey Dahmer, que tem dado bastante a falar desde que a série saiu. Então, acabou agora o Halloween season, não é?
Uhum.
E houve várias pessoas que se mascararam de Jeffrey Dahmer.
Infelizmente.
Infelizmente. O que é que tu achas sobre isso?
É tal romantização, não, as pessoas não percebem que existem vítimas reais, basicamente, que foram assassinadas e não só, e famílias que tiveram de sofrer com a presença de um assassino assim. Parece uma criança de infantário a falar, enfim. Mas, epá, basicamente as pessoas não entendem que estão a glorificar um assassino e que podia e que tais assassinatos podiam ter acontecido com elas. Estás a ver? É que como não sentem, como não lhes é algo próximo, então elas pensam, ah, ok, pá, ele era bonito, entre aspas, porque eu estou a falar do bonito da série, né? Porque também
ele está muito bonito na série.
Porque também há esse problema. Por exemplo, nas séries, eu não sei se tu reparas, mas muitas das vezes escolhem atores que são bonitos, pronto, né? Têm uma beleza, pronto, que as pessoas admiram. E então as pessoas que assistem a série, depois, essas séries criminais, associam o assassino ao personagem. Sim, e não ao ator.
Nós tivemos até o exemplo do Zac Efron,
o
Ted Bundy.
Sim, sim.
Se bem que o Ted Bundy, ele, na época, ele sempre foi uma pessoa bastante carismática. E toda a gente o descreve como uma pessoa bastante carismática e já na altura do julgamento ele recebia imensas, imensas cartas de admiradoras secretas, tipo, a dedicarem o seu amor ao Ted Bundy.
Sim.
Então, não sei até que ponto é que a escolha do Zac Efron não foi até mais acertada, exatamente porque o Zac Efron sempre foi um símbolo de beleza, ter escolhido para caracterizar.
Quer dizer, também na vida real adoravam o Ted Bundy, porque ele tinha um carisma e tal, e diziam que era muito bonito e essas cenas todas. E mesmo o verdadeiro Jeffrey Dahmer também admira muito a beleza dele. E até para quem tem TikTok, já deve
Dahmer,
ter
a beleza dele.
Sim, havia pessoas que achavam na trend.
Eu não ia.
É verdade. Pelo menos nos vídeos que eu vejo no TikTok, há muita gente que... E mesmo quando ele foi preso. Pelo menos quando ele estava vivo na prisão, né?
Sim, sim. Acho que o Jeffrey Dahmer também chegou a receber várias cartas de admiradoras.
Pois
a dedicar o seu amor. Agora, uma questão que tem batido muito na internet desde que saiu a série é: até que ponto é que é ético ou não continuar a fazer estas séries e estes filmes? O que é que tu achas?
Por um lado, fazer estas séries ajuda a que as pessoas conheçam o caso e, pronto, não é aprendam com ele, né? Porque não é uma aula nem nada, mas é do tipo, ah, ok.
Apresenta novos pontos de vista.
Isso, apresenta, sim.
Pensarmos.
Por outro lado, depois há aquele problema em que, pronto, as pessoas podem romantizar, não é? Ou mesmo a própria série, a própria produção da série romantiza algumas cenas. Por exemplo, a série é ficcional, claro. Está sempre ali um bocadinho de ficção e isso tudo. Mas depois há que ter aquele cuidado, que é a parte ética, de pensarem, espera, não vamos romantizar porque é mesmo uma história real e não sei o quê. Mas o problema, eu acho que esta série não romantizou. Quem romantizou foi o público.
Eu também acho que não romantizou. Eu estou agora, eu ainda estou a meio da série. E a série está tipo bastante real. A série está tipo bastante crua. É Ryan Murphy.
Uhum.
Do início ao fim é Ryan Murphy. Eu não cheguei ao fim, mas do início ao fim é Ryan Murphy. Dá para ver American Horror Story, American Crime Story. Quem viu, tipo, é a leitura do Ryan Murphy. Mas eu acho que a série está bastante real. A própria série chama-se Dahmer, The Monster of
Sim,
Jeffrey Dahmer.
Que é mesmo para...
retratá-lo como monstro. Sim. Então, eu acho que é um problema mesmo das pessoas.
Pois, e até o próprio ator, o
Evan Peters.
Sim, ele disse que sentiu... Não digo enojado, não vou usar essa palavra, porque acho que ele não usou essa palavra, mas sentiu-se... Não sentiu-se zangado, digamos assim, por haver pessoas que romantizam a série. E a série, o propósito da série não é isso.
Não entenderam o propósito da série.
Sim, não entenderam. Que não é romantizar, é mostrar mesmo que o Jeffrey Dahmer era mesmo monstro, basicamente. Não importava-se com ninguém.
E de onde é que tu achas que vem esta paixão pelos psicopatas? Porque já não é
sim,
agora.
Sim, já dá muito
só
tempo. Já é comum, infelizmente.
Da série do Dahmer. Mas já aconteceu com vários outros psicopatas durante a história.
Também, e porque não é uma... Como eu tinha dito anteriormente, eu acho que como não é um evento que tenha acontecido na vida pessoal das pessoas que o mantizam, não é? Não é algo próximo. Então, elas pensam, ok... Como ele é difícil de alcançar, estás a ver? Tipo, é como, por exemplo, os famosos, pronto, os cantores e artistas famosos tipo, dos Estados Unidos da América, por exemplo, ou mesmo cá em Portugal, estás a ver? Há pessoas que, sei lá, olha, o David Carreira, por exemplo, ele tem uma namorada, né? Agora vai ter filho, mas de certeza que existem muitas fãs por aí que têm fantasias com ele, mesmo ele já estando comprometido. Do tipo, ele é difícil de alcançar, mas dá-me... Eu não sei explicar, mas tipo, dá-me vontade de...
Estás a comparar o David Carreira
com o
Jeffrey Dahmer?
Não, calma, não estou a comparar o David Carreira com o Jeffrey Dahmer. Estou só a dar um exemplo por serem figuras por causa dessa idealização, romantização e obsessão, digamos assim, por... Não digo que estes assassinos em série, por exemplo, transformaram-se basicamente em figuras públicas porque houve muita repercussão sobre os seus casos pelo mundo. Então, pronto, não estou a comparar o assassino com o cantor. Estou a comparar o nível... Não o nível de fama também, porque
sim,
o David Carreira, pronto, é famoso internacional.
É uma fama diferente.
Sim.
Eu, por acaso, eu até fui ver...
É tipo de fama, basicamente. Mas
e
não...
há mesmo um nome tipo dos psicólogos para isto que se chama-se Ibrisfolia.
Ibrisfolia. Explica lá.
Ibristofolia, sim, é o nome disso. Ibristofolia é basicamente a paixão por pessoas perigosas. Tipo, uau, ele é tão perigoso. Uau, ele, tipo, ele vai-me comer o coração. Tipo, uma coisa assim. E isso também está muitas vezes associado ao sentimento de, pelo meu amor, ele vai mudar. Estás a ver? Tipo, elas acreditarem que eu posso curá-lo. Estás a ver?
Sim.
Ou seja, é basicamente uma síndrome de bad boys.
Sim, sim.
Na escala tipo 1000, estás a ver?
Uhum.
Aquelas raparigas que, oh meu Deus, ele é tão mau. Ele é tão mau. I love him. Só que numa escala tipo 10 vezes maior. Eu não sei, eu não entendi. Não entendo de onde é que vem isto, não é? Mas eu acho que tem muito a ver com o amor proibido, né? Que é tipo uma coisa que não é suposto tu quereres.
Sim, sim.
E eu acho que também tem a ver com isso do, uau, eu conseguia curá-lo. Tipo, o meu amor ia curar a psicopatia dele.
Enfim, pelo menos eu não conheço pessoas, tu conheces pessoas próximas que romantizem,
assim?
Sim, ou pelo menos dão sinais. Não precisam dizer, olha André, olha, eu amo o Jeffrey Dahmer.
Epá, conheço pessoas que adoram... tudo que seja tipo serial killers, psicopatas, tipo tudo que seja conteúdo que adoram.
Sim.
Mas, e tipo até fazem piadas, oh meu Deus, tipo, mas não sei até que ponto é que são só piadas ou é tipo... até que ponto é que tipo não vão, estás a ver? Porque, por exemplo, eu também gosto tipo de vários conteúdos criminais e de várias...
Eu também, sim.
Tudo que seja psicopatas porque eu acho fascinante. Mas, daí até dizer... eu fazia. Não,
né? Minha Nossa Senhora. Epá. Enfim, mas pronto, também há. Como é que eu posso explicar? Também há séries, pronto, que ajudam nessa romantização. Mesmo essa do Ted Bundy, por exemplo.
Uhum.
Há muitas pessoas que dizem que essa série não contou certos factos da maneira correta. Por exemplo, ele tinha... Eu acho que ele tinha... Tinha uma namorada, acho eu, chamada
ele,
Liz.
Ele chegou a casar com uma das suas admiradoras secretas.
Sim, acho que é essa, Liz qualquer coisa, não sei o último nome dela, peço desculpa.
Eu
mas
não sei o nome dela, mas ele chegou a ter um filho com, uma filha com ela.
Que eles dentro, disseram que dentro da série, pelo menos para as pessoas que assistiram, dentro da série eles retratavam o relacionamento deles como uma comédia romântica ou algo do género, como se fosse algo muito fofinho, muito cor-de-rosinha, muito, é muito, muito. Mas ele não gostava dela, ele era só obsessivo com ela, basicamente. Uhum. Ele até ele tentou, já tinha tentado asfixiá-la várias vezes e pronto. E também comentaram, por exemplo, o nome do filme é Ted Bundy, Irresistível Face do Mal, e fizeram meio tipo com um trocadilho. Ele mostraram mais a parte irresistível do que da face do mal, estás a ver? Porque ele não era uma pessoa. Uhum. Ele fingia sentimentos, ele não tinha mesmo sentimentos por ela.
Sim, não, essa parte não vi. Mas isso realmente é bastante perigoso, tipo, essa ilusão de um relacionamento perfeito, tipo Bonnie and Clyde. Tipo,
é isso?
É bastante perigoso. Mas em relação ao Ted Bundy. Eu não vi o filme, mas eu também não sei até que ponto é que não se está a retratar a realidade da parte irresistível dele. Porque na altura em que o Ted Bundy apareceu, os meios de comunicação eram obcecados por ele. Tipo, obcecados. Jornais, revistas estavam sempre a falar dele. E o Ted Bundy adorava, porque o Ted Bundy era super narcisista. E eu não sei até que ponto é que não se está literalmente a falar da realidade que aconteceu, do facto das pessoas não conseguirem resistir ao Ted Bundy na altura, ou se está a criar uma realidade paralela. Não sei. Mas sei que o do Ted Bundy casou e teve uma filha com uma das admiradoras secretas dele, e ele recebeu muitas, muitas cartas, até mesmo na prisão, até ser morto. Sei que também o Charles Manson também tinha imensas admiradoras.
Ah, sim, Charles Manson é aquele que tinha o culto, não é?
Sim.
Pois é, isso.
Ele tinha o culto e ele, com as várias admiradoras dele, ele chegou a conseguir que elas matassem por ele.
Sim, sim, sim. Houve então, até dizia, duas que receberam, como é que, não é, receberam mais atenção, mas pronto, tiveram mais destaque, que ela, acho que elas eram irmãs ou algo do género, e elas quando foram presas também não mostraram nenhum arrependimento nem nada. E pronto, elas até hoje estão presas, não é? O Charles Manson, ele morreu. Ele morreu, ou não?
Não sei, não acompanho muito o caso dele.
Porque eu também tinha visto, por acaso, um documentário sobre ele. Não sei se foi na Netflix, se foi no YouTube. Mas, sim, ele também não mostrou nenhum remorso. Nenhum deles mostrou remorso, basicamente. Mas, por exemplo, também no dentro da série do Jeffrey Dahmer, No julgamento, por exemplo, as pessoas compraram o julgamento da vida real com o julgamento da série. O julgamento da vida real pareceu que ele deu a entender que ele não se tinha arrependido de nada, que não estava a sentir nada e pronto. Mas dentro da série era como se ele, pelas expressões faciais ou algo do género, ele tivesse
mostrar, arrependido.
Sim. Tipo, a mostrar ali um coitadinho, tipo, estava arrependido, mas ao mesmo tempo não...
Sim. Mas não, eu acho que no final da série ele, tipo, mostra mesmo como ele não se arrependeu, se não me engano. Que é tipo uma cena final que tipo, fica explícito que, ok, ele é simplesmente um monstro.
E mesmo a reação dele quando ele recebe aquela carta da admiradora que lhe dá dinheiro, acho eu, também. E que diz que está à espera dele lá fora e que as amigas pensam que ela é maluca porque...
porque ela... Se calhar as amigas estão um pouco certas.
Pois, né? É melhor ouvir.
Às vezes devíamos ouvir,
né?
As amigas. Mas aproveitando para falar do julgamento do Jeffrey, o que é que tu achaste de tudo que as famílias das vítimas têm dito? Porque vários membros da família das vítimas do Jeffrey Dahmer, sim, têm vindo a público falar sobre a série.
Sim, até... houve uma em particular que era primo de uma das vítimas que tinha dito que a Netflix não tinha nenhum.
Sim,
acho
a
que
Netflix não falou,
não
com,
falou
ninguém.
Com eles para dar autorização para, para que a vítima aparecesse. Aparecesse, pronto. Né?
Sim.
Que eu fosse retratado o caso,
sim, eu vi,
dessa vítima.
Eu vi tipo um artigo de uma entrevista de alguém do filme em que eles diziam que não falaram com ninguém das, da família das vítimas, mas de dar a entender que não falaram porque não houve abertura. Mas a família das vítimas já veio ao público,
sim,
tipo vários membros, a dizer tipo, não, tipo, não falaram connosco, simplesmente não nos perguntaram nada.
Pois é, isso, porque as famílias sentem que é como se a produção e a Netflix estivessem a prolongar o trauma, basicamente.
Sim, sim. Houve até um primo de uma das
sim,
vítimas
que, sim, sim,
que disse tipo, ok, tipo, eu não vou dizer tipo o que é que a pessoa deve ver, mas
sim,
durante quanto tempo é que temos tipo que fazer isso, tipo, quantos mais filmes e séries é que têm de ser feitas?
Pois.
Porque já não é a primeira, nem a segunda.
Sim, e ainda há pouco tempo fizeram um documentário, depois quando essa série acabou fizeram um documentário real, também está na Netflix. Sim.
Mas isso agora é uma coisa que a Netflix faz sempre. Por acaso, tipo, isto não tem nada a ver, né? Mas por acaso agora a Netflix, sempre que lança um filme,
uhum,
baseado numa história verídica, lança um documentário logo a seguir. Ou lançaram agora com a Marilyn Monroe em Blonde,
uhum,
e o documentário da Marilyn Monroe, depois com o Jeffrey Dahmer.
Uhum.
Então eles têm feito sempre isso. Mas o que é que tu achas? Até que ponto é que se pode ou não, tipo, continuar a fazer filmes sobre o mesmo tema? Filmes, séries?
Bem, já etc. É uma questão um bocado complicada, não sei, até que ponto? Epá, para mim é, desde que usando a ética e mostrando mesmo os factos reais sem muita ficção, porque pronto, ficção é sempre ficção, a série é basicamente um caso real, mas com um pouco de ficção, claro, né? Para atrair mais pessoas a ver a série, claro. Mas eu acho que um documentário chega, porque mostra muito mais a realidade em vez de uma série. Por isso um documentário acho que bastava. E também há muitos vídeos no YouTube, muitos youtubers que também...
Mas então achas
mais...
que, tipo, deste caso todo, bastava terem feito um documentário e estava?
Eu acho, para mim sim. Um documentário basta, porque o documentário é mais real do que uma série.
Uhum. Sim.
E aí até dava para falarem, pedirem autorização, por exemplo, para falarem com as famílias das vítimas.
Sim.
Ou mesmo vítimas, porque houve algumas vítimas, acho poucas, pronto, que
houve
sobreviveram,
um,
certo?
Houve um que escapou, pelo menos.
Pois é, isso.
Que eu saí da série, que é a parte que eu já vi. Um
ou
escapou.
Então uma série e um documentário, mas acho que série em si, não sei. Eu acho que sinto mais verdade num documentário do que... Não sei se tu sentes.
Um documentário... O único propósito que tem é ser factual.
Sim, claro.
Uma série tem sempre a parte artística.
Sim, claro.
Tem uma visão do realizador. É assim,
por isso
eu
é que
acho
há pessoas
que
sentiram que a própria série romantizou, embora, pronto, eu na minha opinião, acho, não acho. Acho mostrou, até porque houve muita gente, tal como eu, por acaso eu assisti pelo menos 2 ou 3 episódios com a minha irmã, e depois foi um bocado difícil para mim continuar ali a...
A série é pesada.
Pois, porque eu, por acaso, quando eu estava em casa, e a minha irmã também estava em casa, e ela estava a ver a série, e eu reparei e fui lá ver com ela, pronto, né? E é um bocado difícil, porque aquilo é, não, acho que não mostram, pronto, não mostram muito explícito, né? Demasiado gráfico, mas ao mesmo tempo, sabes o que eu quero dizer?
Sim, sim, é tipo... É mesmo
algumas cenas
do Ryan Murphy.
Isso.
Ele não mostra, tipo, coisas explícitas, tipo filme de terror.
Sim, sim.
Mas ele...
Mas ao mesmo tempo...
O ambiente é pesado.
É isso.
Tipo, cada cena é, tipo, super pesada.
Não dá para ver logo tudo de seguida. Quer dizer, há pessoas que conseguem, claro, mas...
Sim, aqui...
A maioria...
Não é uma série leve. Mas é assim, eu acho assim... eu acho que cada realizador faz uma obra de maneira diferente. Porque cada realizador tem uma aposta, tem uma visão diferente. E eu acho que, apesar de ser uma história verídica e a história ser exatamente igual, ninguém pega pela mesma coisa. Eu acho que esta série do Ryan Murphy foi, por exemplo, bastante útil para colocar um holofote em certas questões, como, por exemplo, o racismo, que acontece.
Sim,
que
sim, também. Uhum.
Foi uma discussão que foi trazida para público por causa desta série, porque o Jeffrey Dahmer, ele vivia numa zona onde só viviam pessoas negras.
Sim. Ele mudou-se para lá.
Sim. E ele só matava pessoas negras, exatamente pelo facto de ser mais fácil. Porque a polícia não queria saber. A polícia não queria saber se as pessoas negras apareciam, a polícia não queria saber dos bairros negros. Uhum. Então, tipo, era fácil para ele fazer
dizer,
vítimas.
Não só pessoas negras, também latino-americanas. Sim, e sim. Pessoas latino-americanas também.
Ou seja, tipo, tudo que era minorias.
Uhum.
A polícia não queria saber.
Era o seu público-alvo, basicamente.
Sim, e isso é algo que choca bastante quando nós percebemos que ele só conseguiu cometer estes crimes por tantos anos e fazer tantas vítimas. Ele fez 17 vítimas porque a polícia deixou. Aliás, sim, até há um momento em que a polícia lhe entrega uma das vítimas dele.
Ah, sim, sim,
que a
sim.
Vítima foge, uh-huh, e a polícia leva-o de volta. Tipo, uma criança, tipo, não sei que idade é que tinha, mas era...
Tinha tipo, 14.
Sim, por volta dessa idade. E devolve. Tipo, ah, está aqui. Encontramos na rua. E devolvem. E dava para ver que alguma coisa estava errada.
Sim, mesmo a vizinha tinha... Olha, estamos a dar aqui spoiler para quem não viu, então... Peço desculpa. Mas pronto, a vizinha estava lá nesse momento, uma das vizinhas, e estava a dizer aos polícias, ah, mas ele é menor de idade, não sei o quê.
A casa cheirava mal.
Eles não
mal.
São namorados, eles não, tipo, eles não se conhecem. E a polícia, ah, eles conhecem-se, eles devem falar...
São coisas de gays, ele dizia sempre isso. São coisas de gays. Ele utilizava bem esse argumento do, uhum, tipo, para a polícia, como a polícia não queria saber de... comunidade LGBT, uhum, coisa, ele dizia, ah, são coisas gays. E eu, toma, tipo, não queremos saber. Era exatamente assim. E a casa dele cheirava mal, tipo, todas as pessoas do prédio se queixavam, que cheirava, tipo, carne podre.
Sim, sim.
Viveram, tipo, as vizinhas dele, viviam, tipo, a ouvir os gritos,
sim,
das
também,
vítimas, e ninguém fazia nada. E isso é uma questão bastante importante e que, por exemplo, eu, antes da série sair, não sabia. E eu acho que muita gente não sabe. A série bateu, tipo, recorde da audiência, não é? Uhum. Tipo, série número 1 durante
em quase
semanas.
Todos, uhum, em quase todos os
em
países.
Sim, em todo o mundo. E eu sei que já foram feitos outros filmes e outras séries sobre Jeffrey Dahmer, mas acho que nunca nenhuma fez tanto sucesso como esta. E eu acho que contou a muita gente sobre este caso, porque o Jeffrey Dahmer, o caso dele aconteceu na década de 90, no início da década de 90.
Uhum.
Até agora já nasceu, tipo, toda uma nova geração que não faz ideia, tipo, porque isto é história americana. Nem
claro,
toda a
sim.
gente sabe, tipo, os psicopatas americanos, nem, tipo, toda a sua história. E então eu acho que isto foi bastante importante. E eu também acho que há outros casos de filmes que, ou séries que falam sobre traumas que também são bastante importantes. Como, por exemplo, eu vi no início deste ano a Pam and Tommy, que fala sobre a sextape roubada da... Pamela Anderson e do Tommy Lee.
Uhum.
E a série também foi um grande trauma para a Pamela Anderson. A Pamela Anderson não quis participar, tipo, em nada que tivesse a ver com a série, não quis falar com a produção da série. E ela está no seu direito. Foi algo bastante traumático para ela. Aliás, ela agora até está a produzir um documentário, se não me engano, que vai falar sobre isso e vai falar sobre a série. Vai falar
sobre
fala
tudo. A maneira dela, sim.
Sim. Mas essa série também foi bastante importante, para, pelo menos para mim, para perceber o quão misógina e machista foi a sociedade com a Pamela Anderson na altura. Porque quando a sextape foi roubada e foi lançada para o mundo, toda a gente caiu em cima da Pamela Anderson. A Pamela Anderson estava, tipo, a tentar consolidar-se como uma atriz, não é? Ela estava numa das séries mais assistidas da televisão americana. Ela tinha acabado de lançar um filme, o Barb Wire. E ela queria mesmo ser respeitada enquanto atriz. A Pamela Anderson vinha da Playboy, tipo, começou como modelo da Playboy e depois foi para a atriz. E então era muito difícil para ela ser respeitada, mas ela estava a tentar. E depois, quando foi lançada a sextape, foi tudo pelo cano abaixo. Ela perdeu um monte de papéis, ela não conseguia, tipo, outros papéis, além daqueles que lhe davam sempre, tipo, de loira burra. Ela chegou ao ponto de uma revista que é a Penthouse publicou imagens da sextape dela,
uhum,
e do Tommy Lee, e ela processou-os. Ela chegou ao ponto de ir a tribunal e o juiz lhe dizer, ah, mas você é uma modelo da Playboy, você, tipo, sensualiza bué, tipo, porque é que está a reclamar? Tipo, não foi por estas palavras, mas foi basicamente
sim.
Tipo, você não tem direito a reclamar uma vez que você, tipo, já pousou para a Playboy ou... Tipo, ela era desrespeitada à torto e à direito. E a série mostra isso. Então, é, por exemplo, outra discussão que a série trouxe e acho que até fez um pouco de vingança a todos que pensavam que, ah, a Pamela Anderson, tipo...
É superficial, é só aquilo.
Sim. As pessoas, tipo, conseguiram ver o outro lado da Pamela Anderson. E então, eu acho que é muito interessante estas obras exatamente para isso, para trazerem algo do passado com uma releitura dos dias de hoje.
Profundo, hein? Profundo.
Mas lá está, eu continuo a perceber o trauma das pessoas e continuo a respeitar. Eu acho que elas têm toda a razão da família das vítimas em não quererem ver a série e em...
Para estar a reviver...
Sim, e em tipo acharem ridículo estar a... Tipo, pessoas mascaradas de Jeffrey Dahmer. Isso é ridículo.
Sim, porque...
Tipo, a Amazon vendia coisas do Jeffrey Dahmer.
Sim, foi a Amazon, foi a eBay, tiveram que tirar depois de toda a repercussão das pessoas queixarem-se com razão, claro, né? Porque é ridículo.
Pois, exatamente.
E ainda por cima, eles literalmente foram contra o... As suas guidelines, como é que diz? Estás a ver quando tu entras numa app... Sim. E está lá tipo a dizer as condições.
Da proposta da aplicação.
Sim, as condições tipo da aplicação. Ah, nós não vamos fazer isto, não sei o quê, porque é contra.
Sim, tipo, contra crimes de ódio e isso.
Sim, essa cena.
Ok, sim.
Pronto. Foram basicamente contra isso, de glorificar violência ou.
É tipo a Netflix a meter o Jeffrey Dahmer na categoria LGBT.
Estou a rir, mas.
Isso aconteceu.
Sim, aconteceu. Estamos a rir, mas aconteceu mesmo.
Só faltava meter, tipo, na categoria Black History.
Ai, olha, aí o Black Twitter não ia deixar passar. Não. Quer dizer, os LGBT, a comunidade LGBT também não deixou passar. Mas na comunidade negra, isso.
Isso é exato com a nossa cara.
My God. Eu não sei qual era a ideia da Netflix na altura, não sei qual foi a ideia, mas a culpa é do estagiário, vamos culpar o estagiário da Netflix.
Pois, eu não faço ideia, também.
Enfim, e por falar, depois de falarmos do Halloween e de série e romantização de séries de criminal... Coisa? De assassinos criminais.
Sim.
De assassinos em série, não é? Vamos falar sobre...
Ícones pop.
Ícones pop que...
Não deveriam ser ícones pop.
Ícones pop, praticamente cantores que usaram... Que fizeram, cantores e não só, mesmo outras séries, que não têm nada a ver com assassinos, que mencionaram os nomes de...
Como referência.
Sim, sim.
Nós temos, por exemplo, o exemplo da Katy Perry, da Kesha.
Sim, que são os mais famosos.
Agora, do... Tipo, na altura,
do túmulo para cancelarem a música que já estava lá nos confins do...
E o pior é que a música da Kesha ficou famosa tipo em 2020. Tipo, a música é bem antiga.
Sim.
Mas em 2020 o pessoal do TikTok resgatou a música e fez uma trend. E agora...
E agora estão a cancelar.
É assim, eu acho que não podemos aqui negar que o Jeffrey Dahmer faz parte da... cultura pop americana.
Uhum.
Né? Foi um caso que marcou a imprensa, foi um caso que marcou a cultura.
Uhum.
E então é... Eu acho normal, tipo, utilizarem como referência. Porque para muita gente foi, uau, como é que elas são capazes de utilizar isto como referência? Mas é só porque as pessoas viram a série agora. Mas isto não aconteceu agora, isto aconteceu tipo há anos e anos atrás.
Pois é, isso porque houve dois...
Já há o distanciamento ao ponto das pessoas poderem fazer tipo essa brincadeira, não é?
Sim.
Se nós depois também vamos nos meter a policiar isso, eu acho que...
Pois, deviam ter policiado lá atrás, quando viam, espera, quem é este Jeffrey Dahmer? E que tal eu dar uma googlada
não,
ali no computador
mesmo, tipo,
ou no telemóvel?
É que isso já foi em 2014.
Pois é isso,
já
mas deviam ter ido lá para 2014, não era tipo agora, ah, espera, a série é conhecida, para eu ter ali umas visualizinhas vou aqui reclamar, não é?
Mas eu acho que mesmo em 2014 não fazia sentido, porque já tinha passado o tempo suficiente.
Pois é, isso
para,
também.
Para, tipo, falar
porque
disso.
Foi nos anos 90.
Obviamente não é um tema leve, não é? Mas aquilo é só, tipo, uma referência. Tipo...
Não, como se ela tivesse uma grande...
Vários outros criminosos, tipo Bonnie and Clyde, Ted Bundy, também fazem várias referências nas músicas. Tipo, vários artistas fazem isso. Tal como eu disse, o Eminem tem 5 músicas com uma referência ao Jeffrey Dahmer.
Então, o que inspirou
é que,
bem.
Tipo, sim, o que é Katy Perry? E por cima da Katy Perry, nem sequer foi ela que fez a referência. Foi o rapper que cantou com ela.
Ah, sim, pois foi. O rapper está a salvo. O rapper está a salvo.
A coitada, tipo, não disse nada. É tipo uma coisa de 5 segundos. Mas é assim, eu acho que eles marcaram a cultura, marcaram o momento.
Claro.
Nós também não os podemos glorificar como ícones da cultura pop, não é? Fazem parte da cultura pop, mas não são ícones da cultura pop.
Sim, é? Óbvio.
Eu percebo o fascínio em volta de Jeffrey Dahmer, porque eu também fico, como é que esta pessoa era capaz de fazer o que fez? É porque tem várias camadas. Primeiro, ele era um pouco homofóbico, tipo com ele mesmo.
Mas ao mesmo tempo
só perseguia gays.
Justificando e não justificando.
Depois só perseguia gays black.
Uh-huh.
E é muito. E depois comia-os. Das duas maneiras.
Mas é dizer duplo sentido.
Que é com necrofilia e é com tipo comer mesmo. Obviamente que é uma coisa que fascina, mas nós não podemos tipo. King, estás a ver? Tipo,
fascina, mas de uma maneira tipo, meu Deus, tu és doido, né? Não fascina tipo, quer dizer, também dos dois lados. Olha, fascina das duas maneiras, basicamente.
Exatamente.
Por causa da romantização que estivemos a falar.
Pois, mas não devia fascinar tipo, romanticamente.
Não entendo. Ainda por cima, hoje eu vi, por exemplo, falando do. Voltando um bocadinho atrás, quando falámos do Halloween e de pessoas mascararem-se e tal, e ainda por cima, mães e pais que mascaram os próprios filhos também, que é uma coisa, enfim. Mas.
Meu Deus.
Eu por acaso hoje estava no Instagram.
Uma mãe querer que o filho esteja associado à imagem do serial killer que matava e comia os corpos.
Pois também.
Isso é louco.
Enfim. Mas pronto, eu fui ao Instagram e na parte do Explorer apareceu-me um post de um rapaz aí qualquer, não sei, e ele estava mascarado de Jeffrey Dahmer, tinha até feito um photoshoot assim, tipo todo maquilhado, todo não sei o quê, e depois as pessoas nos comentários, eu pensei, as pessoas nos comentários vão, né, vão cair-lhe em cima, vão dizer, olha, apaga o post, ou já não, estavam a dizer, estás maravilhoso, está lindo, uau, gorgeous, essas cenas todas.
Ou seja, a conclusão, a humanidade não tem remédio. Vamos desistir da humanidade. Mas bom, então ficamos por aqui.
Sim, obrigada por nos ouvirem.
Espero que chegaram até ao fim deste episódio.
Uhum. Se chegaram até ao fim é porque vocês são reais.
E por favor, não. Vamos trabalhar nestes issues, nada de ficar in love com psicopatas.
Nada de romantismos. Ok.
Até ao próximo episódio.
Adeus.
What's Poppin', What's Floppin'? Um podcast de André Moleiro e Elisandra Espírito Santo.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.